Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor, no capítulo 8. João, no capítulo 8, nós vamos ver o verso de número 12. Um versículo apenas em João. Nós estamos estudando este Evangelho, e você que nos visita, apenas para situar você, nós temos caminhado bloco por bloco das passagens bíblicas deste Evangelho de João, desde o início no capítulo 1, e o último trecho que nós estudamos no domingo passado terminou no capítulo 11. Hoje, eu creio que na providência de Deus, abrindo os domingos de dezembro, quando a gente celebra o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus, a chegada do Natal, nada mais apropriado do que começar com este versículo. Afinal, nossas cidades estão todas iluminadas, nossas casas, lojas, o comércio, com luzes de Natal. Eu chamo a sua atenção para este texto, para a gente pensar sobre a luz do mundo. A luz do mundo, João 8, verso 12. Jesus voltou a falar e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Quando nós falamos de luz, logo pensamos no sol. Nós fomos ensinados que o sol é a estrela central do nosso sistema solar e que todos os outros corpos desse mesmo sistema giram ao redor do sol. Planetas, satélites, asteroides, cometas, lixo cósmico, etc. Tudo gira ao redor do Sol. Não é por acaso, portanto, que a gente aprendeu na escola que o Sol é a luz do mundo. Alguns dados que a maioria de nós desconhece revelam, de fato, a grandeza do Sol. Deixa eu ler para vocês alguns. O nosso sistema solar, que compõe todos os planetas do nosso sistema solar, o Sol é responsável por 99,86%, 99,86% da massa do sistema solar. Ele possui uma massa, o Sol, 333 mil vezes maior que a Terra. O volume do Sol é de 1.300.000 vezes maior que a Terra. Isso significa que dentro do Sol caberiam 1.300.000 planetas Terra. Você acredita nisso? A imensidão do Sol. 1.300.000 planetas Terra dentro do Sol. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. A luz leva 8 minutos e 18 segundos para chegar na Terra. Se nós viajássemos a 240 quilômetros por hora, sem parar, sabe quanto tempo levaria para a gente chegar da Terra ao Sol? Mais de 70 anos. A 240 quilômetros por hora, sem parar, levaria mais de 70 anos para a gente chegar no Sol. A camada externa visível do Sol, o que os cientistas chamam de fotosfera, arde a uma temperatura de 6 mil graus Celsius. A energia no núcleo do Sol, a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. A pressão é tão intensa, e junto com a temperatura, tudo, pressão e temperatura são tão intensas que é como se houvessem explosões nucleares o tempo todo no Sol para ele gerar tanto calor. Eu mostro esses números para vocês para a gente ponderar um pouquinho. De fato, da perspectiva da ciência e da realidade cósmica, física, o Sol é a luz do mundo, mas apesar dessa grandeza, Jesus nos disse, a gente leu, que ele sim, Cristo, é a luz do mundo. E aqueles que não seguem a Cristo continuam andando no escuro, por mais que o sol ilumine a terra. De fato, gente, Cristo é o sol da justiça, foi o que o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, disse. Malaquias profetizou falando do nascimento de Cristo e comparando o nascimento de Cristo com o raiar do sol de um novo dia, um sol que raia e dissipa as trevas da escuridão da noite, as nuvens tempestuosas dos maus tempos, a tristeza das noites escuras da alma, proporcionando para nós alegria. Olha a profecia, Malaquias 4, verso 2, diz que o sol da justiça, isto é, Cristo, se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Tanto o Antigo como o Novo Testamento declaram que Jesus é o astro de infinita grandeza do universo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o sol da justiça. O salmista chama Jesus e o nosso Deus de sol e escudo. Ele é de fato, como lemos em João, a luz da vida. Então, diante de Cristo, preste bem atenção, diante de Cristo, dispensa-se o próprio sol. É impressionante isso. É o que está dito em Apocalipse 21, verso 23, quando fala da cidade santa, da nova Jerusalém, que Deus fará descer do céu. A cidade santa, diz João, não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro de Deus é sua lâmpada. Isso é impressionante. As palavras de João, de fato, são retiradas de uma profecia do profeta Isaías, em Isaías 60, versos 19 e 20, que diz: você não precisará do brilho do sol durante o dia, falando do Cristo que nos ilumina, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será sua luz eterna, seu Deus será sua glória, seu sol nunca se porá, sua lua nunca deixará de brilhar, pois o Senhor será sua luz eterna, seus dias de lamento chegarão ao fim, foi a profecia de Isaías. Isso para mim é impressionante, sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente julga ser essencial para a sobrevivência da raça humana, na verdade, aquilo que a gente julga ser essencial para a sobrevivência de toda a criação, diante de Cristo, todas as coisas se tornam desnecessárias e até supérfluas. Por exemplo, o sol. Quem precisa do sol quando a gente tem o sol da justiça? Quem precisa de luz solar quando se tem a glória da luz de Deus, que é a luz do mundo? Então, a vida sem o sol é possível sim de ser concebida. Isso nos ensina que aquilo que a gente pensa que mais precisa para viver, de fato nós não precisamos. Porque o que de fato precisamos é de Cristo. Então não é apenas possível a vida sem o sol, mas como a gente viu, será até melhor do que jamais experimentamos, num patamar de prazeres e delícias que a gente jamais imaginou. Agora, a vida sem o sol da justiça, a vida sem Cristo, será de isolamento, de escuridão, de trevas, de choro, de ranger de dentes. Coisa que nós já provamos em alguma medida aqui nesta terra que foi afetada pelo pecado. A Bíblia diz, gente, que sol, lua, estrela, a terra, tudo aponta para Cristo. A vida aponta para Cristo. Toda a criação vai convergir em Cristo, diz Paulo em Efésios 1:10. Então, hoje à noite eu quero que você reflita um pouco comigo. O que significa quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo? O que Jesus quer dizer quando ele diz: se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida? Eu quero dividir esse pequeno versículo, João 8:12, em algumas partes. A primeira delas: o que significa andar no escuro? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Se a gente quer entender a natureza da luz, Se a gente quer entender a natureza da salvação que Cristo traz, a gente tem que primeiro compreender o caráter da escuridão, das trevas. Em outras palavras, que tipo de escuridão Jesus encontrou no mundo quando Jesus se fez carne e andou entre nós? É isso que a gente precisa entender. E eu vou me limitar apenas a olhar para o Evangelho de João, porque a Bíblia teria muito mais a nos dizer sobre o significado de andar em trevas, ou andar no escuro. Lá no capítulo 1 de João, João já no início do Evangelho nos dá uma dica do que significa andar no escuro. João 1, verso 5, diz que a luz que é Cristo, quando ele se fez carne, habitou entre nós, a luz que é Cristo brilha na escuridão deste mundo. O mundo sem Cristo é escuro, é isso que João está dizendo. Por mais que o sol nos ilumine, o mundo sem Cristo é escuro. Cristo brilha, ele nasce entre nós, a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Outras versões da Bíblia dizem que a escuridão não a compreendeu, a escuridão não a reconheceu, o mundo não reconheceu Cristo, o mundo não compreendeu Cristo, o mundo tentou apagar a luz de Cristo, mas não conseguiu, é o que diz João. O que você aprende disso? Trevas ou escuridão, portanto, é tudo aquilo que se opõe à chegada de Cristo, ao domínio de Cristo. Cristo brilha, ele chega, mas as trevas contra-atacam, as trevas procuram apagá-lo por desconhecimento, procuram apagá-lo por falta de desejo de conhecê-lo, mas procura apagá-lo principalmente porque eles amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Olha o que diz ainda o capítulo 1 de João, verso 10, João 1, 10. Jesus veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. É a mesma expressão lá do versículo 5, que diz que o mundo tentou apagá-lo. Então, Jesus veio ao mundo, o mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não reconheceu. Veio a seu próprio povo e o seu povo o rejeitou. Então, gente, andar na escuridão, dizer que alguém vive em trevas, significa dizer que essa pessoa rejeita o Evangelho de Cristo, não reconhece o Evangelho de Cristo, não compreende o Evangelho de Cristo, não deseja compreender o Evangelho de Cristo, pelo contrário, tenta apagar o Evangelho de Cristo. E a razão é que o coração tem como prioridade seus próprios amores, seus prazeres preferidos. Não quer ser exposto à luz de Deus. Olha João 3 agora. João 3, 19. Diz assim: e a condenação se baseia nisto, a condenação deste mundo. A luz de Deus veio ao mundo, Cristo veio ao mundo, a luz de Deus. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque suas obras eram más. E quem pratica o mal odeia a luz, odeia Cristo, não se aproxima da luz, pois teme que seus pecados sejam expostos. Andar em trevas, andar na escuridão é isso, é evitar Jesus, é não deixar Jesus chegar muito perto, é não deixar o Evangelho se aproximar da sua vida, é não deixar a luz de Cristo, que Jesus revela, o que ele requer, o que ele diz que deve ser, não querer isso, é rejeitar isso, é apagar isso, é abafar isso. Então veja que a escuridão não é o que o coração mais quer. Jesus diz aqui em João 3,19, a escuridão é o que o coração mais ama. O coração odeia a luz de Cristo. O coração natural rejeita, ataca, foge da luz de Cristo com todas as forças, do mesmo jeito que baratas e ratos desembestam pelo ralo do esgoto no momento que você chega na cozinha e acende a luz. Já teve essa experiência? Você entra na cozinha, tudo escuro. Ratos e baratas fazem a festa. Amam o escuro. E aí você acende a luz. E o que acontece? Rato para um lado, barata para o outro, pelo ralo, buscando a escuridão. Porque não toleram as trevas. Assim somos nós, amantes do pecado. O problema quando se fala que alguém anda nas trevas, não é um problema de cognição. Não é que a pessoa não é capaz de compreender o evangelho. Não é que a pessoa não tem evidências para acreditar no evangelho, por isso ela rejeita o evangelho. Não, esse negócio de evangelho, isso não é para mim não, não faz sentido. Não, você está enganado. O problema não é cognitivo. O problema é do coração. Não é a incapacidade para compreender, é a indisposição para confessar. Jesus mesmo disse, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão, amaram mais viver na vida sem a luz do Evangelho. Amam viver como ratos e baratas lambuzando-se na cozinha do pecado. E acende a luz... Ele se apavora e vai embora. Então andar na escuridão significa estar perdido, viver errante, sem rumo, sem saber aonde ir, a passos largos a caminho da destruição, mas achando que está tudo bem, que está tudo sob controle. Olha o que Jesus diz em João 12, João 12,35. Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Ou seja, quando você acordar e se der conta de que está no escuro, poderá ser tarde demais. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. É o que Jesus está dizendo. Jesus, ao meu ver, está aqui ecoando o Salmo 82,5. O Salmo 82,5 diz, esses opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem, o mundo está caindo aos pedaços, eles continuam nas trevas, mas acham que está tudo bem, acham que sabe para onde estão indo, não é assim o ser humano, a vida deles se desintegra, a família deles se desintegra, as coisas estão caindo aos pedaços, ele vivendo como rato e barata no escuro, e acha que está tudo bem, que ele dá conta, que ele vai chegar, e vem Jesus e diz, não, cuidado, presta atenção. É impressionante o ser humano, perdido, mas cheio de si, em trevas, mas achando que anda na luz. Aliás, andam sim na luz da ignorância. Guiam-se pelo engano do coração, amam a escuridão, andam no escuro, sem Cristo, sem o Evangelho, sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, praticam todo tipo de maldade e ainda por cima se disfarça com hipocrisia, foge da comunhão da igreja e odeia crente. Odeia o irmão. Olha o que João vai dizer na primeira carta dele, João, 1 de João 1, versículo 6, ele diz assim, portanto, se afirmamos que temos comunhão com Jesus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se você diz que é cristão, mas anda na escuridão, você está mentindo e não pratica a verdade. Quem é esse tipo de gente? É hipócrita. E o que, que significa dizer que é cristão, mas anda na escuridão? É dizer que você... Não, sim, eu sou cristão. Fui batizado quando eu era criança. Minha família é toda católica, minha família é toda evangélica. Eu sou cristão, sim, mas quem é que dirige sua vida? É o evangelho de Jesus? Porque se não é o Evangelho de Jesus, se não é a palavra de Deus, você pode dizer o que você quiser. Se não é a Bíblia que conduz seus passos, você vai fazer o que João está dizendo. Você vai afirmar que tem comunhão com Jesus, mas vive na escuridão. E aí você é um mentiroso, não pratica a verdade. Mas, olha a contrapartida, se vivemos na luz... No Evangelho, pela palavra, como Deus na luz está, Deus se revela pelo Evangelho de Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Outro texto, 1 de João 2, verso 9. 1 de João 2, 9. Se alguém afirma, estou na luz, estou em Cristo, estou no Evangelho, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar, mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Veja como é sério o que João está dizendo. Você diz que é da luz, você diz que é de Cristo, mas odeia a igreja, odeia os crentes. Sim, eu sei que tem algum tipo deles que causa náusea na gente, eu sei. Mas não são todos assim. Existe sim o remanescente de Deus em todo lugar. Existe sim aqueles que amam a luz e buscam viver com Jesus. Existe sim uma comunhão saudável na igreja. Existe sim um povo da luz que busca conhecer o Evangelho e vivê-lo. E João está dizendo, como é que você pode dizer que você está na luz, mas odeia esse tipo de convivência com o povo de Deus? Então eu poderia dizer muito mais sobre o significado de andar no escuro, o tempo não permite, a gente se concentrou apenas em algumas referências abertas, declaradas, que João faz sobre trevas ou escuridão, aqui no evangelho dele e lá na primeira carta que ele escreveu. Mas o resumo de tudo pode ser dito da seguinte maneira: andar na escuridão, andar em trevas, significa rejeitar a Cristo. Quando eu digo rejeitar a Cristo, você até pode dizer que acredita nele. Mas se você não para para ouvi-lo, é como um filho que diz que honra você, mas nunca pede sua opinião, nunca gasta tempo com você, nunca busca ouvir você, não quer saber sua opinião de nada. Você não pode dizer que esse filho te honra e nem ele pode dizer que te honra. Então, quando a gente diz que a gente anda na luz, significa que você não rejeita Cristo, você ouve Cristo, para estar com Ele, para aprender dEle. Andar na escuridão é amar o pecado, é praticar o mal, é andar perdido, é fugir da comunhão, é odiar o irmão, isso e muito mais. Mas sabe o que é pior? O pior é não se dar conta de que está andando sem a luz de Cristo, está na escuridão. Está a passos largos do que Jesus chamou de trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, Mateus 8, 12. Esse lugar a Bíblia chama de inferno. E se você diz que acredita em Jesus e que ama Jesus, você tem que ouvir Jesus, porque Jesus, em pasme, foi quem mais falou de inferno na Bíblia. Foi quem mais nos alertou do perigo da escuridão eterna. Não existe segunda chance. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que cabe ao homem morrer uma só vez, e depois que ele morre vem o juízo. Não haverá uma segunda chance. Não haverá a oportunidade de você se reencarnar para tentar tudo de novo. Não. Jesus diz que não. Mateus 8, 12, mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Andar no escuro é perigoso, pode ser letal. Segunda coisa, a gente entendeu o que é andar no escuro. O que Jesus quer dizer com eu sou a luz do mundo? É impressionante, porque Jesus continua se oferecendo como a luz do mundo para um mundo que ama as trevas. Pare para pensar. Jesus muitas vezes é como aquele amigo que ama você e que quer dizer para você que você está no caminho errado, e aí ele chega em você e tenta te advertir, a amiga tenta te advertir, tenta te dizer, não siga por aí, cuidado, aí você pensa assim, mas eu não estou pedindo sua opinião. O que você tem com a minha vida? Mas Jesus em amor continua dizendo para esse mundo que ama mais as trevas do que a luz, ele continua dizendo, eu sou a luz do mundo. Isso me impressiona. Eu sei que vocês amam as trevas, eu sei que vocês acham que estão no caminho da luz, mas não é assim. Jesus continua insistindo, como aquele pai, aquela mãe que tanto amam e nunca para de exortar o filho em amor. Aqui em João 8:12, esse texto que a gente está lendo, a gente encontra a primeira afirmação de Jesus, de algumas que ele faz nesse evangelho. No evangelho de João, Jesus se autodenomina eu sou várias vezes. No capítulo 6, ele disse, eu sou o pão da vida. Aqui no capítulo 8, ele diz, eu sou a luz do mundo. Lá no capítulo 10, ele vai dizer, eu sou a porta. Vai dizer ainda, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. No capítulo 15, ele diz, eu sou a videira. Todas essas afirmações apresentam Jesus para nós como Salvador, mas um Salvador especial, um Salvador que parte do ponto de necessidade que todos nós pecadores temos enquanto andarilhos na escuridão. Olha só, aos sedentos e famintos de satisfação para viver, Jesus chega e diz, eu sou água e pão. Quer matar a sede, quer matar a fome, beba de mim, coma de mim. Fora da comunhão com Deus, Jesus nos apresenta a si mesmo como porta. Nós vivemos fora dessa comunhão com Deus por causa do pecado, e Ele diz, eu sou a porta, entre por mim, e você terá acesso ao Pai. Aqueles que estão feridos, perdidos num mundo que vive abusando uns dos outros, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, aos mortos em pecado, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando você não sabe para onde ir, quando você não tem mais nenhum tipo de absoluto ou de verdade a que se agarrar para viver, quando você acha que a vida não vale mais a pena, ele chega e diz, eu sou o caminho para o perdido, eu sou a verdade para o confuso, eu sou a vida para o que perdeu o gosto de viver. Esse é Jesus. Aqueles que têm suas vidas secas, ele diz, eu sou a videira, você é o ramo, se você se conectar a mim, que sou a videira, vocês beberão do fluxo da seiva de vida que eu tenho para te dar. E como a gente está vendo hoje, aqueles que se reconhecem andando na escuridão, tateando, sem saber como sair do lugar, ele diz, eu sou a luz do mundo. Esse é o nosso Salvador, Cristo. Ele é suficiente para todas as nossas necessidades. Mas de forma especial, o que que significa quando ele diz, eu sou a luz do mundo? O mundo inteiro continua na escuridão. O mundo não foi ainda iluminado. Se o mundo já tivesse sido totalmente iluminado, Jesus não teria dito, se vocês me seguirem, não andarão no escuro. Ou seja, quem não segue a Cristo continua andando no escuro. E o que é a escuridão? A gente viu, é essa rejeição ao Evangelho, às palavras de Cristo. Então, ser a luz do mundo não significa que Jesus removeu todas as trevas enquanto ele andou entre nós. Não, ser a luz do mundo significa que o mundo não tem outra luz além de Jesus. Não existe outra luz para te iluminar a vida. Cristo é a luz. Se há um espírito de luz, esse espírito é Cristo. Tudo mais ou é trevas, ou é engano que dá na mesma. O espírito do Natal, a luz do Natal, é Cristo ou é trevas. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que todos precisam dessa luz, que é a única luz que ilumina. A luz do mundo não significa que o mundo foi feito para qualquer luz, não. O mundo foi feito para um tipo certo de luz, Cristo. E quando essa luz que é Cristo vem, ela não apenas torna claro que o pecado é estranho, o pecado é feio. Imagina, você conhece alguém, mas você conhece essa pessoa no escuro da boate. E aí no dia seguinte, quando passa o fogo do álcool e a luz do sol penetra o rosto daquela pessoa, você olha e fala, meu Deus do céu. Tanto que tem piada, né? Não existe mulher feia para quem está bêbado. Homem também não. E Jesus está dizendo que quando essa luz vem na nossa vida, a gente vê as coisas pelo que elas são. A gente vê o pecado como estranho, como feio. Mas também a gente começa a ver as belezas da criação de Deus, a beleza das perfeições de Deus. A luz traz perspectiva correta. Isso é a luz do mundo. A luz do mundo significa que um dia esse mundo vai ser preenchido com essa luz, como as águas cobrem o mar e todas as trevas, todas as obras das trevas, todos os filhos das trevas serão expulsos para as trevas exteriores. Mateus 8, 12, Mateus 22, 13, Mateus 25, 30. Naquele dia, no dia do Senhor, tudo será luz. Jesus, o esplendor do Pai, vai encher o mundo. E tudo será lindo com a luz de Jesus. Entende? A sua vida precisa de luz. E só há um tipo de luz. A luz de Cristo. E quando essa luz penetra a sua vida, ela te faz ver as coisas pelo que elas são. Você encontra a verdade. Você encontra o caminho. Você enxerga a vida. Sem luz, não há vida. Da mesma forma que sem luz não há fotossíntese nas plantas, e sem luz toda a nossa cadeia alimentar seria quebrada e nós morreríamos de fome e frio. E assim as pessoas têm morrido sem Cristo. Sem luz a gente vaga perdido, a gente se fere, tenta andar no escuro. Eu conheci um homem, foi minha ovelha em São Paulo, andando no escuro, não viu um lego, um pedacinho de lego assim, aqueles brinquedinhos de criança, tamanho de um dominó quase, pisou no lego e machucou o pé e ele virou, quebrou um fêmur. Sim, você vai dizer, ele já tinha predisposição, claro, um lego não quebra um fêmur assim, mas com certeza andando no escuro sem saber que tinha aquele lego no caminho, causou-lhe um mau jeito, provocou a quebra, assim é andar no escuro. Tenta andar num lugar desconhecido. Tem gente que andando na luz dá de cara com vidro, não é assim? Né, Ertim? Andando na luz, pum, mete a cara no vidro. Imagina no escuro. Sem luz a gente não tem vida, sem luz a gente vaga perdido e se fere, sem luz não tem alegria. A gente lê e a gente ouve dizer que as pessoas sofrem com depressão em lugares cinzentos, quando o sol é raro. Crianças choram no escuro, a beleza desaparece na escuridão. Winston Churchill, o grande primeiro-ministro britânico, sofria de depressão e ele diz que nos momentos de depressão, e ele chamava a depressão dele de meu amigo cão escuro, cão negro, ele dizia que os dias quando o cão negro andava com ele, nos dias da depressão dele, o mundo era cinzento, não tinha luz. Assim é o mundo sem luz. Você precisa da luz do mundo. Terceira coisa que eu quero ver com você, Jesus diz aqui em João 8, 12, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro. Então eu vou ter essa luz se eu segui-lo. Não andar no escuro significa seguir Jesus, seguir a luz. Como você que acende uma lanterna no escuro, a gente tem gente, você nem sabe mais o que é lanterna, né? Tem no celular, mas existia um tempo em que você tinha um cano, você enchia com aquelas três pilhas grandonas, sabe o que é pilha? Rayovac, as amarelinhas, as grossas, se você ia pescar, né, Demi? Pegava aquelas três pilhas, botava na lanterna, e você ligava e você ia onde estava o fecho de luz, seguindo a luz. Porque sem a luz você cai na pinguela, você também não sabe o que é pinguela. Cai no buraco, cai na ponte. A gente precisa de luz. Então, o que significa seguir a luz de Cristo? Significa obedecer a Jesus como um soldado obedece ao seu capitão. significa fazer o que Jesus manda fazer, assim como o servo serve ao seu Senhor. Significa receber o conselho e atender e seguir o conselho. É isso que significa seguir. Significa andar pelas leis de Cristo. Significa seguir a linha de raciocínio do bom mestre. Ele ensina, ele prega, ele fala e você segue a sua linha de raciocínio. Então, ser um seguidor de Cristo é se dar com toda força, é se dar com o coração, com a alma, com o entendimento, à obediência do Mestre Jesus. É segui-lo. Segui-lo é andar na luz. Quando nós andamos sozinhos na escuridão das trevas, a gente tropeça. E quando a gente não cai, a gente é obrigado a andar tateando. E a vida é assim, gente, muitos dos problemas da vida estão além do nosso alcance de visão. E quando a gente tem a luz, a gente vê a perspectiva. Então, Jesus é a luz do mundo e para você tê-la, você tem que segui-lo. E a última coisa, Jesus diz na última parte do verso 12, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, porque vocês terão a luz da vida. Não andarão no escuro, vocês terão a luz do mundo, porque vocês terão a luz da vida. Jesus é a luz do mundo, ou seja, quando nós nos pomos a segui-lo, a gente tem ele como luz que guia, que ilumina. E essa luz vai revelar nossos pecados. E isso é maravilhoso, porque quando você tem seu pecado revelado, sua consciência te acusando, você se arrepende, pede perdão e muda em tempo de restaurar. É como alguém que começa a sentir uma dor no abdômen, vai no médico, ele faz os exames e diz, é câncer. É uma péssima notícia, mas é uma excelente notícia quando o diagnóstico vem a tempo de arrancar aquele caroço e você ser tratado e curado. Não é verdade? Então, assim é andar com Cristo. Ele vem e vai revelando os tumores do pecado e vai dizendo, arrependa. Confesse, mude, isso é luz de vida. Tudo vai ser diferente à luz de Cristo. Até mesmo as tragédias, até mesmo os tsunamis, o sofrimento, a morte, quando a luz de Cristo finalmente enche a terra, tudo vai ser diferente. Mas enquanto nós não vivemos no dia do Senhor, quando Ele vai restaurar todas as coisas, a gente ainda enfrenta enfermidades que causam morte. A gente sofre a dor da separação de pessoas que a gente ama. Filhos perdem pais, pais perdem filhos. A gente perde a saúde, a gente perde o emprego, a gente perde tudo que construiu. Como é que você sobrevive quando tragédias como essa? Você vai para a igreja como hoje, saiu nos jornais da cidade, em Aparecida de Goiânia. Entra um maluco na igreja, esfaqueia não sei quantos. Aí o povo tudo, meu WhatsApp encheu, todo mundo mostrando como, né? Pastor, tá vendo? Cuidado, ó. E eu recebendo. Deixa vir. O Senhor Jesus é quem controla todas as coisas. Então você passa por uma tragédia dessa, e como é que você encara o dia seguinte? Como é que você encara o passo seguinte? Você tem a luz da vida que vai colocando tudo em perspectiva para você. E aí você senta e chora naquele quarto solitário, naquela casa solitária. Você chora a solidão e a dor de ter perdido quem você ama. Mas você tem aquela luzinha de Cristo do seu lado, trazendo conforto para você. Você já viu como que luz é um negócio aconchegante? Meu sonho é um dia a gente ter um templo sem essas luzes de hospital. Essas luzes brancas de hospital. Porque aquela luzinha quente, amarela, já viu como é que é luz? Você vai comprar lâmpada até de LED agora, tem luz branca, umas que não é nem branca, parece azul. Está lá no Moreirinha, você entra lá, está cheio daquelas luzinhas de Natal brancas. Você olha, é branco ou é azul? E tem aquela luz quente, amarelinha, confortável, que você põe no seu quarto, no abajur da sua sala. E aquela luz confortável, aconchegante. E o inverno de Goiânia é essa chuva, né, 20 graus, aí todo mundo põe sobretudo, bota e compra marshmallow e assa no fogão o marshmallow. E jingle bell, né? Esse é o nosso Natal. E a luzinha gostosa, mas é aquela luz de hospital nos seus olhos. Eu quero dizer que na hora do sofrimento você sempre vai ter essa luz de Cristo confortável, gostosa, trazendo alento, trazendo a memória que te dá esperança. Quando Jesus diz que Ele é a luz da vida, Ele está dizendo o seguinte: todos nós somos cegos pelo pecado. Sendo cegos, a gente não enxerga. Mas quando Ele vem e nos dá a vida, quando Ele nos dá a vida, Ele traz luz aos nossos olhos, Ele nos faz enxergar. Então, para você ter a luz do mundo que te guia, você tem que ter a vida que vem de Jesus. A luz da vida, luz que é fruto da vida, é isso que quer dizer luz da vida. Escreve aí na sua Bíblia: luz da vida, luz do mundo, luz da vida. Você fica confuso. Luz do mundo é a luz que te guia pelo mundo, Cristo. Luz da vida é a vida que produz em você a capacidade de ver luz. Luz da vida, luz que é fruto da vida. Você precisa de vida. Para você ter luz, você precisa de vida. Não terá luz quem não tem vida. E hoje à noite eu estou aqui para te dizer: faço a mesma oração que Paulo fez pelos Efésios, em Efésios 1:18. Eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que você compreenda a esperança concedida àqueles que Cristo chama para a vida eterna. Então, minha oração é que o Senhor produza aí no seu coração, na sua alma, vida, uma vida que traga luz e você enxergue. E aí você passa a enxergar o mundo e a vida pela luz que é Cristo. Então, muita gente diz que precisa de luz. É verdade. Mas você não terá luz se você não tiver vida, porque luz é fruto da vida. Não é à toa que quem cultua a morte vive de preto, vive de escuro, brinca em cemitério, coisas tenebrosas, dark. Não é à toa que nos piores tipos de lugares se celebra o pecado em ambientes chamado, graças a Deus se você não souber o nome, dark room. Quartos negros, quartos escuros, onde ratos e baratas se amontoam para se deliciar nos prazeres passageiros do pecado. Jesus é luz, mas para você ter luz, você precisa de vida. Hoje à noite, se você não consegue enxergar a vida com esperança, se você se reconhece perdido, sem saber para onde ir, se te falta caminho, se te falta uma verdade pela qual viver, se te falta pão para matar fome, se te falta água para matar sede, se te falta vida para você vibrar, se te falta cor para ver a vida, antes de luz você precisa de vida. Porque quando você tem vida, você tem luz. Feche seus olhos e peça agora aí no seu coração: Senhor, eu quero provar de tudo isso que o pastor falou. Eu quero a luz do mundo. Eu quero enxergar o mundo pela luz de Jesus. Eu quero enxergar a mim mesmo pela luz de Jesus. Eu quero enxergar meu coração pela luz de Jesus. Eu quero enxergar o outro pela luz de Jesus. Eu quero enxergar meus relacionamentos pela luz de Jesus. Mas eu não tenho conseguido. Tantas vezes falta luz porque falta vida. Ó Deus, em nome de Jesus, faça nascer de novo quem precisa, aqui e agora. Traga vida. E que essa vida produza luz. E que seu evangelho seja agora o guia. Que a palavra do Senhor seja o holofote, a lanterna que vai guiar os passos. Ó Deus, livra-nos de viver como ratos e baratas, no esgoto do pecado. Traga luz agora aos nossos corações, faça-nos ver, faça-nos querer Jesus. Faça-nos temer partir dessa vida sem a luz da vida. Faça-nos temer as trevas exteriores que aguardam aqueles que andam na escuridão. Faça-nos temer isso. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.